Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, amados. Boa tarde para quem vai assistir à tarde. Boa noite para quem vir essa mensagem num outro dia, nesse horário, aliás, à noite, né? E eu queria saudar você com a paz de Deus, com a graça dele, e que Deus faça bem ao teu coração. É sempre bom estarmos juntos, adorando e louvando ao nosso Deus. E assim seja aí para você, na sua casa. Concentre-se, que o Espírito possa falar ao seu coração. A você que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, ou ainda não está conectado com a igreja, seja muito bem-vindo, e que essa palavra, que esse culto glorifique a Deus em primeiro lugar, mas também seja de grande proveito para a sua vida. Eu queria retomar hoje uma série que nós começamos há 2 meses atrás, que nós intitulamos Aproximando-se do Pai, baseado aí num versículo de Tiago 4, versículo 8, a primeira parte, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ou, na versão NVT, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. E eu desejo com essa série que você fique ainda mais juntinho do Pai, juntinho de Deus, e a gente precisa ver o que está impedindo esse relacionamento próximo. O que é que na nossa vida são coisas que têm que ser tiradas, eliminadas, que estão, de certa forma, impedindo essa caminhada próxima do Senhor Jesus. E nós já vimos uma coisa: o abandono do primeiro amor. Isso é uma razão que afasta as pessoas de Deus e do Pai. Abandonar o primeiro amor. E vocês se recordam da igreja de Éfeso, a quem foi dito isso? Eles estavam, vamos dizer, funcionando bem como igreja. Eles tinham até ações, tinham a boa palavra, mas tinham abandonado, deixado aquele deleite em Deus, aquele prazer no Senhor Jesus, prazer na sua palavra. E Jesus diz e adverte severamente naquela carta que se eles não se arrependessem e não retornassem a esse primeiro amor, isso significaria a eliminação da igreja. Significa tirar essa igreja, porque a igreja existe para amar. Ela foi inventada por Deus para amar. Então, se você e eu, que fazemos parte da igreja, não amamos, não tem razão de existir. E a pergunta que fica: você tem tido prazer no Salvador? Tem tido alegria em se relacionar com Ele e fazer as coisas por amor a Ele? A segunda razão que nós vimos que pode afastar alguém é apegar-se às riquezas, a fascinação e sedução das riquezas. E vimos 3 coisas a respeito disso. Tem pessoas que têm recursos, que têm condições e são escravas daquilo que o dinheiro pode proporcionar. Facilmente a gente pode amar aquilo que o dinheiro é capaz de nos dar, como bens, como coisas, como status, como fama, como poder e tantas coisas, beleza. Mas também há aquele que tem bastante dinheiro, mas ele não gasta. Você não percebe que ele tem muito, mas ele coloca o seu coração naquilo que o dinheiro pode trazer para ele como segurança, como estabilidade. E você se lembra daquele homem, né, que ajuntou bastante, sentou e falou: agora eu tenho para o resto da minha vida. Louco, hoje te pedirão a tua alma, o que você vai fazer com tudo isso? Então cuidado, a gente pode também armazenar e nos trazer alguma segurança. Isso é também apegar-se às riquezas. Mas uma terceira possibilidade é também amar o dinheiro, mesmo que a gente não tenha. Amar os bens e os recursos, mesmo que nós não tenhamos nada disso, mas nós os amamos porque corremos atrás para tê-los. Então é a expectativa de que um dia, quando eu tiver os recursos, aí sim eu vou estar pleno, satisfeito e terei aquilo que eu tanto estou buscando. Ilusão, ilusão, porque o único que nos satisfaz é o Senhor Jesus. Não, não. Repita aquilo que Salomão já viveu com tanta intensidade em todas as áreas, tentando buscar alguma satisfação nas coisas deste mundo. E a conclusão dele é a vaidade, é correr atrás do vento. Então não repitamos aquilo que alguém já viveu, e muito com maiores condições do que a gente de viver nisso, no extremo, e já concluiu que não vale a pena. Teme ao Senhor, que vale muito mais. E ainda uma terceira razão que pode nos distanciar do Pai é amar o presente século. E nós vimos o exemplo de Demas, que tendo amado o presente século, abandonou a Paulo e se foi. Nós não sabemos o que do mundo o atraiu, mas sabemos que Deus nos pediu para a gente não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Que mundo é esse? Esse sistema controlado por Satanás, com a mente pervertida, é amar o mundo que jaz no maligno. Esse mundo Deus nos falou para a gente não amar, que pode envolver coisas e pessoas que estão a serviço desse sistema que é contrário ao nosso Deus. E hoje eu queria olhar para uma quarta característica, e vamos ver apenas uma, que a gente até deu uma beliscada aí na última mensagem, mas que eu queria ver um outro aspecto dela, é desistir quando as coisas ficam difíceis. Muitas pessoas, elas abandonam essa proximidade com o Pai, porque surge alguma dificuldade, alguma coisa na vida que mexe com ela. E eu não estou falando de desistir, aquele desistir que todo mundo fica sabendo. Não, não quero mais saber de Deus e do Pai. É uma desistência aqui, ó, velada, passiva. É aquele de ficar um pouquinho mais longe, mas aparentemente está tudo bem. É como fazer aí um ator, né? Que está tudo bem, está tudo jóia, sou do Senhor. Mas lá na sua mente, no seu coração, não está desejoso de pagar o preço de fato de estar juntinho e próximo do Pai. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele explica o que significa os quatro solos, e um dos solos ele diz o seguinte, veja aí, Mateus 13, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza ou desanima. Um dos impedimentos, de repente, de você estar distante de Deus, é você não querer pagar o preço quando vem a angústia e a perseguição. Existem pessoas que simpatizam com a pessoa de Deus, de Cristo, com a sua palavra, recebem logo com alegria, você vê, uau, que legal, ele abraçou a fé, abraçou a palavra e gosta, mas ele ainda não foi provado pelas dificuldades por causa desse caminho que ele adotou e que ele se entregou. E aí pode vir um sofrimento, pode vir uma tensão, pode vir uma dificuldade, pode vir uma perseguição, uma oposição, que é próprio de quem obedece o Evangelho e segue o Senhor Jesus. E aí ele não está disposto a pagar as implicações dessa crise. E quando vem então isso, ele desiste de ser um discípulo de Jesus. Talvez você até seja um cristão, e você se vê como um verdadeiro filho de Deus. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço de ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus? Será que você está disposto a viver com intensidade e com interesse a proposta de Jesus? E eu li esses dias que no primeiro século, estamos falando então dos cristãos do primeiro século, no Império Romano, e era um hábito dos soldados e dos funcionários do Império Romano de se saudarem, dizendo assim, um para o outro, César é o Senhor. E a resposta era, sim, César é o Senhor. Então eles se saudavam, colocando César então como o Senhor. César é o Senhor, sim, ele é o Senhor. Mas quando essa saudação era dirigida para os discípulos do Senhor Jesus, olha só que interessante, eles não conseguiam repetir isso. E quando eram saudados então, César é o Senhor, eles falavam, não, Jesus Cristo é o Senhor. Eles estavam afirmando que não havia outro Senhor para eles a não ser o Senhor Jesus, o Senhor Deus a quem eles queriam seguir e tinham abraçado para dizer: esse vai ser o nosso Senhor e é Ele que nós vamos seguir. Eles até falavam isso custando até a própria retaliações, custando até talvez a própria vida diante disso. Mas era uma convicção, estavam dispostos a pagar o preço, inclusive nessas saudações e nessa forma de expressar: não, nós temos apenas um Senhor, que é o nosso Deus. O Senhor Jesus nos chamou e nos chama à renúncia. Quando Ele começa o sermão, chamado Sermão do Monte, em Mateus 5, Ele começa dizendo assim, lá junto com os discípulos e as pessoas, as multidões que se aproximaram: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira mensagem para quem quer entrar no reino de Deus, no reino dos céus, é renunciar. Renunciar a si mesmo, renunciar às suas capacidades, renunciar aos seus recursos. Uma outra versão diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Qual que é a característica de um pobre? Ele não tem nada. Qual que é a característica de um humilde? Ele não tem orgulho. Então, a primeira coisa que Jesus, ao ensinar os seus discípulos e aquele povo que estava ali, para vocês fazerem parte do meu reino, para estarem comigo, precisa zerar. Precisa chegar desprovido de apresentação, de capacidades e de currículo. Porque não tem valor algum no reino de Deus as tuas e as minhas boas obras, as tuas e as minhas justiças, tudo aquilo que eu entendo como sendo uau, que eu estou fazendo de bom. Diante da justiça de Deus, nesse reino onde tudo é perfeito, tudo o melhor vindo de um Pai santo, justo, amoroso, aquilo que você e eu podemos produzir sem o Senhor Jesus, não tem valor algum. E Jesus, então, Ele entra e diz: olha, quer ser feliz, quer ser afortunado, quer ser completo, quer ter paz inteira, então zera tudo. E seja pobre, seja humilde, e aí o reino vai ser para você. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Dá para entender a seriedade disso? Isso o Senhor Jesus está dizendo no início do ministério dele. Renúncia é o que Deus deseja para você e para mim, se você quer ser de fato um discípulo dele. E aqui temos para muitos um freio na vida cristã. Muitos querem ficar com o Senhor Jesus, mas não querem renunciar a tudo. Não querem renunciar a tudo. E até onde devemos chegar com essa ideia de renunciar, de abrir mão da confiança em nós e até confiança nos outros e depositar apenas e tão somente a nossa confiança no Senhor? No final do capítulo 5, o Senhor Jesus diz qual que é o projeto de tudo isso aí. E Ele diz assim: portanto, no versículo 48 de Mateus 5, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E eu penso que no final desse capítulo Ele está mostrando todo o projeto daquilo que Ele está ensinando. Olha, o meu desejo com tudo isso, desde a entrada no reino, onde você se anula, você se torna pobre e humilde, e onde eu te revisto de todo o poder e de todos os recursos e toda a graça, é para que você seja perfeito como meu Pai Celeste é perfeito. E minha pergunta é: você deseja isso? Não adianta querer ser perfeito como o Pai, mas não começar com essa renúncia, pagando esse preço de dizer: olha, eu não mereço nada. E eu não posso apresentar nada diante desse Deus. Jesus ensinou em Marcos 8:34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus pede para a gente abrir mão dos nossos direitos, da minha vontade. Negar-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? É a renúncia a mim mesmo. Tomar a sua cruz é identificar-se com os sofrimentos de Jesus, é decidir, falar assim: eu quero viver o que ele viveu. Eu estou disposto a caminhar como ele caminhou, sofrer o que ele sofreu, passar por aquilo que ele passou. É uma identificação para ser como Jesus foi, andar, falar, viver como ele viveu. E segui-lo, então, é andar nas suas pisadas, ouvindo e obedecendo. E sabe tudo o que envolve isso? Alguns exemplos. Isso envolve oposição a pessoas queridas, de dentro da sua casa, de fora, no seu trabalho, na escola, por vezes passar por opróbrio ou vergonha por parte do mundo. E foi interessante porque ontem na mocidade o tema foi esse, perseguição, e duas, três pessoas testemunharam de situações recentes que viveram diante de colegas ao se exporem como cristãos, a expressarem o valor do cristianismo, ao falarem sobre a pessoa de Jesus e a beleza desse projeto de Deus, do cristianismo, e foram zombados, foram ridicularizados. Nós estamos falando agora, coisa de dias, de semanas atrás, não é coisa lá do primeiro século. E se não foi uma zombaria aberta, ela foi velada com olhares, com expressões, e essa jovem estava dizendo que ela ficou muito, muito mexida com isso. Você tem convicções suficientes no Evangelho, na pessoa de Jesus, para enfrentar isso, para pagar o preço? Ou quando acontecer isso, você vai, acho que não vale a pena, eu prefiro ficar de boa com os meus amigos e eu prefiro desistir, mas eu não vou falar não, vou ficar aqui e vou ficar mais quieto, né? Isso é se distanciar do Pai e do projeto do Senhor Jesus. Mas quando a gente entende que só há Jesus e o valor do seu ensino, e a gente põe a nossa fé nisso, a gente vai pagar o preço. Por isso que o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aí, para ele estava assim, é Jesus que vive em mim. Então, é esse Jesus, se alguma coisa está acontecendo, é ele que está recebendo essa vergonha, esse opróbrio. Olha só, porque ele estava juntinho do Pai, do Senhor Jesus. Renúncia à família, a casa, terras, conforto desta vida. Para alguns também implica isso. Implica negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Implica a dependência completa de Deus. Não é mais você que vai determinar os teus passos, mas a resposta virá de Deus. O plano é o dele. Obediência à direção do Espírito Santo. Vai precisar ouvi-lo para que ele dirija a sua vida. Proclamação de uma mensagem malquista, não compreendida por muitos, que aconteceu há mais de 2000 anos, isso envolve também você anunciar, abrir a boca e falar das boas novas. Percebe como a gente pode ficar distante do Pai? Porque a gente não quer pagar o preço que Jesus falou que não tem jeito para ser discípulo dele se não estiver envolvido isso. Mas para outros pode significar um caminho de solidão por vezes. Ataques organizados pelos líderes religiosos, sofrimento por causa da retidão, difamação, vergonha, derramamento da nossa vida a favor dos outros. Está disposto a que a sua vida seja útil, um instrumento para os outros? Ah não, prefiro ficar na minha, quando der, quando for possível, eu faço. Morte para si mesmo e para o mundo. Na verdade, sabe, meus queridos, você e eu, a gente não quer a cruz. Instintivamente a gente recua dessa vida de renúncia, de carregar a cruz, de se identificar com o Senhor Jesus. Isso não é próprio nosso, só uma obra de Deus é capaz de fazer isso. Porque hoje o mundo está falando muito mais dos nossos direitos, das vitórias, e pouco dos deveres e do sofrimento. Mas a vida cristã envolve sacrifício, envolve sofrimento, envolve deixar que Jesus governe sobre nós. É o direito dele que deve prevalecer e não mais o meu, nem o teu. Isso significa autossacrifício. Significa dizer não àquilo que desejaríamos, muitas vezes, ou talvez até achamos que merecemos. E esse autossacrifício deve ser a marca do discípulo do Senhor Jesus, aquele que se nega, aquele que toma a cruz de Cristo, que o segue. Isso é o verdadeiro amor, o amor que é essa marca, por aquele que sacrificou tudo por nós. Eu vou dar alguns exemplos de sofrimentos ou de cruzes. E a minha pergunta é: você tem aceitado algumas dessas cruzes que Jesus levou? E intencionalmente você vive isso para, porque você entendeu que isso é ser um discípulo de Jesus? Para alguns, intencionalmente ser discípulo de Jesus e significa que está carregando a cruz é sentir e viver uma dolorosa distância de familiares não cristãos. A quem você tem anunciado Jesus, mas que eles têm dito não e recuado, você tanto deseja persuadi-los para que eles sigam Jesus, mas eles se opõem. E você, então, intencionalmente está vivendo um sofrimento de se distanciar, porque eles estão te distanciando dessa mensagem. Talvez para alguns, esse carregar a cruz, se identificar com Jesus, é um amor perseverante num casamento complicado e difícil. Mas você perseverar em amor por um cônjuge que é difícil, você está se identificando com os sofrimentos do Senhor Jesus. Talvez é negar para os filhos alguma coisa que toda a sociedade oferece e dá, mas por amor a Deus, por entender que vai fazer bem, então você os priva e você nega a eles alguma coisa por causa do Evangelho, para que o Evangelho prospere, para que o seu filho caminhe em obediência a Deus. Talvez tenha custado para você seguir alguma coisa com retidão, com ética, com honestidade, mas que na nossa cultura já deixou de ser uma referência. E aqui estou pensando, de repente, na área dos negócios. Quantos têm esse conflito? Ah, mas todo mundo faz. Mas talvez uma cruz que você está carregando intencionalmente no seu negócio é fazer as coisas de forma lícita, porque você entende que assim você se identifica com o Senhor Jesus. Assim você está negando a você mesmo e está o seguindo. Talvez para alguns seja um aborrecimento com uma sogra inconveniente, nada contra as sogras, muito pelo contrário, mas pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, difícil, mas que você não desiste, porque você está fazendo como o Senhor Jesus, amando até aquele que é quase um inimigo. Ou você já desistiu? Não, deixa para lá. Percebe como é fácil, em tantas áreas, a gente deixar de viver a proximidade, talvez não, como eu falei, anunciada, mas ali dentro, não, deixa quieto, não precisa falar, não precisa tensão, amar, não. E aí você se distancia. É uma razão de um afastamento, de não viver o projeto verdadeiro e completo de Jesus. São essas pequenas desistências. Talvez para um outro signifique lidar com um chefe ruim no trabalho, um marido ou filho difícil, uma filha sem noção, ou até ficar sozinho, você que está solteiro, solteira, não importa a idade, mas você não acha um companheiro, não acha uma companheira, não acha alguém para dividir a vida, e você não cai no discurso do mundo. Não, arruma alguém, mesmo que não seja cristão. Arruma alguém, mesmo que não seja do Senhor. Pelo menos você não fica sozinho ou sozinha. Percebe como pode ser um sofrimento? Mas por amor ao Senhor, você permanece só, porque você quer agradá-lo. Isso é se identificar com a mensagem de Jesus, com os sofrimentos de Jesus. Então vale a pena. Você está decidindo não pecar, mas apenas quando tiver alguém do Senhor para quem estabelecer um casamento, e você carrega a cruz de ficar só, mas ficar na presença do Senhor e juntinho dele, aceitando o seu jugo. Pode ser uma saúde física abalada. Quantos têm lutado no seu físico, e você, com esse sofrimento físico, você mantém a alegria no Senhor, você mantém essa aceitação da vontade de Deus na sua vida, e você continua dando um bom testemunho. Provações da vida. Quantas situações você foi privado? Foi privado por regras, até talvez agora na pandemia, coisas que você gostaria de ter feito, que seriam lícitas, que seriam boas, mas devido a essa situação, você foi privada, privado de estar com pessoas, talvez privado nas condições econômicas, por causa de regras, por causa de leis. Se você pode enxergar isso de outro jeito e pensar assim, não, mesmo com tudo isso, em vez de eu xingar as autoridades, em vez de eu me rebelar contra Deus e questionar e fazer disso um cavalo de batalha, mas com a renúncia, com a resignação, com a aceitação, fala, Deus, eu não tenho controle disso, mas se é esse sofrimento que o Senhor quer que eu passe, que eu viva, então, para a Tua glória, vou enfrentá-lo. Mas no fim das contas, esse autossacrifício ao qual Jesus te convida e me convida, acaba por não ser realmente um autossacrifício, porque é para o teu bem, é para o meu bem, para o nosso próprio bem a longo prazo. Olha o que diz 1 Pedro 5, 10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E eu preciso olhar para esse versículo e te encorajar com quatro coisas. Primeiro, ao passar pelo sofrimento, tomando a cruz a que Jesus se refere, você tem com você o Deus de toda graça. Você tem com você o Deus de toda graça, um título maravilhoso do nosso Deus. E se você esquecer toda a mensagem de hoje, saiba que você tem um Deus. Se você já se entregou a Ele, se você já pertence a esse reino dos céus, já entrou zerado, dizendo, não, nesse reino não sou eu que conto, mas é Cristo. Então você tem ao seu lado o Deus de toda a graça, um Deus que não vai dar aquilo que você mereceria, mas um Deus que te enche de graça, que é esse favor imerecido, há sempre graça para suportar as provações, o sofrimento que você está passando. Recorra a Ele, Ele é o Deus de toda a graça. O segundo ponto nesse versículo, que Ele nos chamou para a eterna glória. Existe um projeto maior, e você e eu precisamos enxergar que tem aí um projeto de Deus, que Ele nos chamou não para viver apenas alguns anos aqui, mas para estarmos com Ele, desfrutarmos da glória dEle, sermos semelhantes ao próprio Senhor Jesus, desfrutando da sua companhia para toda a eternidade. Terceiro, nesse versículo, aguenta bem, segure aí firme, porque o sofrimento é curto. O sofrimento, apesar de ser intenso para nós humanos, mas ele é breve, nessa perspectiva da eternidade, ele é um tempo curto. Então, cuidado, quando estiver pesado, difícil, mas que você não quer desistir, pense assim, é por pouco tempo, e eu fui chamado para a eterna glória, e eu tenho comigo Deus de toda a graça. E aí ele vem dizendo aquilo que Deus quer fazer em você e em mim, através desse sofrimento. Quatro verbos aí, ele quer aperfeiçoar, ele quer levar você e eu à maturidade espiritual. As provações vão fornecer elementos necessários para trabalhar no nosso caráter e sermos perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Segunda, ele firma. O sofrimento nos torna mais estáveis, mais equilibrados, menos vulneráveis e oscilantes, capaz de manter um testemunho mesmo quando tem pressão. Terceiro, ele fortifica. Satanás, ele procura, através da perseguição, nos fazer desistir, nos fazer abandonar. Está difícil demais, então deixa, não vale mais a pena. Mas ao contrário, as provações, elas fazem a gente ficar ainda mais fiel e determinado a obedecer e seguir o Senhor Jesus, dando-nos ainda mais força para a gente perseverar. E o quarto verbo, ele quer fundamentar, através do sofrimento, das provações, nos alicerçar ainda mais em Cristo e na sua palavra. Porque se você é que nem eu, quando alguma coisa abala a nossa pretensa segurança, o nosso pretenso controle, a gente recorre mais a Deus e à sua palavra. Parece que esse livro se torna assim o nosso alimento e a gente vai nele com muito mais vontade. E ele nos fundamenta. E a gente vai perceber com mais clareza que a única segurança é o Senhor Jesus e as suas promessas. Lindo, né? Portanto, tomar a sua cruz, se identificar com o Senhor Jesus, desejar viver o que Ele viveu, vai valer a pena, vai refinar a sua fé e vai te trazer muito mais perto dEle, ajustando o seu caráter. Isso vai glorificar a Deus. Isso vai trazer uma beleza para Cristo que você e eu temos que fazer aparecer aqui. Conheço histórias de pessoas que abriram mão de carregar a sua cruz e até hoje lamentam, até hoje lamentam. Não sei se foi ontem à noite, acho que foi ontem à noite. E lendo, enfim, passou, não lembro exatamente como, mas a beleza daquele hino, mais perto quero estar, mais perto quero estar. E vocês sabem um dos contextos onde esse hino foi tocado, em 1912. O Titanic, batendo lá nos icebergs, começou a afundar. E você sabe a história do desespero, da angústia, daquele caos que se estabeleceu naquele grande navio. Botes salva-vidas em muito menor quantidade do que passageiros, ou espaço, né? A quantidade de espaços nesses salva-vidas, muito menor do que a quantidade de pessoas que estavam ali. Mas sabe o que é testemunhado até hoje? Mais de 100 anos depois, um grupo de violinistas estava ali, diante desse cenário horrível. Eles estavam com seus violinos, tocando "Mais Perto Quero Estar". Não repare na minha voz, se você souber a letra aí, cante comigo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Inda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Só até aí. É o seu desejo, diante das dificuldades, dos sofrimentos, negar a sua vontade própria para seguir aquela que é a vontade do Pai? Com esse desejo, lembre dessa melodia, desses violinistas. Olha só, nesse momento, sem esperança, com uma expectativa perto de zero de que sobreviveriam, mas a presença de Jesus fez toda a diferença. Porque não foi, com certeza não foram homens que naquele momento decidiram viver perto do Pai. Eles já tinham um relacionamento. E ali era mais uma experiência, onde eles reafirmaram a sua fé e a sua confiança naquele que tudo deixou para que você e eu tivéssemos a verdadeira vida e possamos não só passar alguns momentos perto desse Deus, mas toda a eternidade. Então, diante da beleza do que é o Evangelho, persevere. Não deixe, mesmo que sejam coisas pequenas da vida, mas que são muitas para você, ou são intensas, ou são difíceis, mas valerá mais a pena estar perto desse Deus para a glória dEle. E uma vez passado isso, você vai sair do outro lado muito mais firme, muito mais forte, muito mais perseverante. Isso vai nos levar a sermos parecidos com o Pai. Tiago nos fala, sermos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Percebe que é a mesma coisa do que o Senhor Jesus está anunciando. E em Tiago, a mesma palavra de Deus, para que sejamos íntegros e perfeitos, em nada deficientes. Pense um pouquinho na vida de José. José teve uma vida difícil, vendido pelos próprios irmãos. A gente passa por isso batido, mas imagina você sendo expulso da sua família, família grande, família que tinha ali, enfim, harmonia mesmo, que tinha inveja ali, mas é a família, o pai querido, que tinha dado uma túnica, tinha um ambiente ali de proteção, de segurança para ele. mas mais adiante ele testemunha, e veja aí comigo na tela, peguei alguns extratos do capítulo 45 e capítulo 50. Deus me enviou adiante de vós, não foram vocês, foi Deus que me enviou, para a conservação da vida. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus fez isso. Ele me trouxe para cá. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, depois de muitos anos, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Você está disposto a viver o que você está vivendo para que muitas vidas sejam conservadas em vida? Que a sua vida seja um instrumento para dar vida para outros. Entender que o sofrimento tem um propósito maravilhoso em você, nos outros e para a glória de Deus. Mesmo que pareça não fazer sentido, continue decidindo carregar a cruz, se identificar com Jesus, e você vai ser um impacto para muitos. Confessar ou envergonhar-se? Jesus, ele disse, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, ele falou isso há 2000 anos atrás, a sociedade continua assim, se nesta geração qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Você percebe a seriedade de confessar Jesus e viver a sua palavra e anunciar a sua palavra? Quando Jesus voltar para julgar esse mundo com os seus anjos, aqueles que durante a sua vida se envergonharam de Jesus e das suas palavras, serão envergonhados pelo Deus do universo. Eu não quero isso para mim, mas eu preciso confessar quantas vezes eu me envergonhei, quantas vezes eu deixei de abrir a minha boca para pessoas que não conheciam essa mensagem do Senhor Jesus. Deus tenha misericórdia de mim, de nós, mas que você e eu decidamos não nos envergonhar, jamais, durante essa próxima semana, do Senhor Jesus e nem das suas palavras. Precisamos prestar atenção a esse alerta, é muito sério. Senão não viveremos juntinho do Pai, juntinho do Senhor Jesus. Essas palavras, Jesus não falou isso no final do ministério dele de 3 anos. Jesus falou isso para os seus discípulos logo no início da caminhada. Ele não está dizendo isso para veteranos, ele está dizendo isso para calouros, para discípulos iniciantes. Olha, no meu reino é assim, você entra pobre e humilde, sem nada. Eu vou te encher daquilo que precisa. Mas saiba, não se envergonhe. Não se envergonhe de mim, nem das minhas palavras, porque isso vai ter um custo, vai ter um preço. E eu ouso arriscar dizer que se você já foi discipulado, ou se você tem feito isso com pessoas, talvez essa ênfase foi assim uma notinha que passou. Porque a gente não quer machucar as pessoas, colocar peso, colocar fardo. Mas isso não é. É o Senhor Jesus que está dizendo, olha, se identifique comigo. Isso é muito, isso vai fazer diferença para você e para esse mundo adúltero e pecador. Então, inclua isso. Essa reflexão, esse alerta, essa mensagem de Jesus nessa próxima semana para você viver com essa ousadia e essa intrepidez. E não é à toa que a igreja primitiva pedia, dá-nos ousadia, Deus, dá-nos intrepidez para a gente não recuar, para a gente não se esconder, para a gente não ser um cristão secreto, mas para a gente ser verdadeiramente filhos de Deus que são corajosos e proclamam essa mensagem que é a única que pode transformar esse nosso mundo. Eu coloquei um título aqui a seguir, sofrimento, tô fora. A gente olha para o sofrimento e a gente tem a tendência de ver algo ruim nisso. E é, talvez é por isso, por causa dessa aversão ao sofrimento que a nossa sociedade tem, especialmente a ocidental, tem anunciado, tem dito, e hoje você tem tudo para tentar aliviar o teu sofrimento. Talvez por isso que menos pessoas estão indo ao campo missionário para pagar um preço talvez mais alto do que ficar onde ele está. Talvez é por isso que muitos não persistem num casamento difícil. Talvez é por isso que pessoas não doam quantidades que até possa mudar o estilo de vida delas. Talvez é por isso que muitos não seguem a santidade nos relacionamentos, deixando o sexo apenas para o casamento. É por causa desse desejo que está no nosso coração, da nossa natureza pecaminosa de não sofrer, que a gente não quer evangelizar pessoas para não ficar mal, para a gente não ser ridicularizado. Talvez é por isso que a gente desistiu de ter mansidão e domínio próprio diante de situações tensas e difíceis. Onde, que é isso, sofrer? Eu? Engolir sapo? Imagina, não tô para isso não. Sofrer o dano? Eu sofrer o dano? Para que não haja briga e discussão? Imagina, estou no meu direito. Mas não foi assim que Jesus viveu. Em muitas ocasiões, ele preferiu calar a boca e entregar para aquele que julga retamente. Isso é carregar a cruz. Isso é se identificar com o Senhor Jesus. Você está disposto a isso? Precisamos verificar o tipo de cristianismo em que cremos. E qual cristianismo você e eu temos compartilhado? Você está disposto a esse autossacrifício por Jesus? Quando nós vivemos isso, nós colocamos Ele e a Sua Palavra em destaque. E eu tenho certeza que as pessoas que você mais admira, ao lado, como discípulos de Jesus, são aqueles que são o que são hoje, por causa do sofrimento. E eles venceram em Cristo as dificuldades. Eu não vou arriscar e dizer que é 100%, mas perceba, as pessoas que você admira, que você olha e fala, eu quero seguir como exemplo, eu tenho essas pessoas em autoestima, em Jesus, pode ver que a vida delas foi uma vida de renúncia, foi uma vida de se identificar com a cruz de Cristo, e foi uma vida de segui-lo verdadeiramente. Por quê? Porque tem um impacto, porque se parecem com Jesus, e venceram, e estiveram dispostos a perseverar. Deus não vai poupar os crentes porque eles temem a Ele, mas Ele vai usar todas essas situações para te fazer mais forte, para te fazer mais parecida com Ele. Filipenses 1,29 nos diz assim: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E 1 Pedro 2,21, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Sigam seus passos. Talvez privações pelas quais você está passando hoje seja um sofrimento para você. Mas Deus está usando isso para torná-lo, para torná-la semelhante a Cristo. Tem benefícios de não desistir? De pagar esse preço, ou se tem benefícios para você, para os outros e para a glória de Deus. E você se lembra quando Jesus, em João 6, ele pregava essa identificação com ele, quando ele diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus está falando de uma única vida que está nele. E é preciso se identificar com ele, não só para entrar no reino dos céus, para ter esse que a Bíblia chama de novo nascimento, mas nesse reino continua valendo a mesma regra, se alimentando do único pão que é o Senhor Jesus, bebendo do único cálice que veio da pessoa de Jesus através do seu sangue. E qual foi a reação dos ouvintes diante dessa mensagem de ser Cristo tudo na vida desses ouvintes? Dura esse discurso. Quem o pode ouvir? Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A incredulidade nos afasta de Deus. Não dá para agradar a Deus sem fé. sem credulidade nesse projeto. E eu termino dizendo: não desista, não desista de perseverar em Cristo, no sofrimento, na angústia, na dor, na privação, nas limitações, no seu, talvez na sua solidão, numa fraqueza. Não desista, talvez numa falta de fama, numa falta de poder, de sucesso. Não desista. Deus está aí controlando, cuidando, determinando os passos da sua vida com muito cuidado. Se você desejar avançar com isso que Ele está colocando em você, você vai ser mais parecido com Jesus. Sabe o que significa esse projeto que a gente não gosta? É tirar os holofotes de nós e colocá-los na pessoa de Jesus. É tirar a atenção sobre nós mesmos e colocar a atenção em Jesus e na sua palavra. Isso é priorizar a fé. Isso é desejar a aprovação de Deus e não a tua. Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe da sua palavra. Viva e pregue, para que você não seja envergonhado quando o Criador, o Deus do universo, voltar aqui a esta terra. Não seja daqueles que lamentam depois: puxa, se eu tivesse, se eu tivesse vivido, se eu tivesse crido o suficiente, se eu tivesse diariamente me alimentado da sua palavra. Porque tem um custo de você parar 10 minutos, 5, 15, para ler e para orar. Tem um custo. Ah, mas você não sabe minha vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas isso é desistir do projeto de Deus. Isso é se afastar do Pai. E por isso, então, leve a sério essa aproximação que Deus tanto quer de você. Da parte dele sempre está tudo certo. Se há algum distanciamento, é por nossa culpa. E que seja, então, um estímulo para você, no dia de hoje, amanhã, nessa semana, a viver juntinho, pagando o preço que precisa ser pago, mas vale a pena. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor mandou Jesus para que a gente pudesse ter proximidade com esse Deus três vezes santo. E eu te louvo, Deus, porque o Senhor fez essa obra de reconciliação, de reaproximação em Jesus, e dezenas, centenas, milhares de pessoas já se aproveitaram desta obra. Senhor Deus, mas o Senhor deseja continuar essa caminhada conosco. É um caminho estreito, tem as suas dificuldades, tem essas cruzes, essa identificação com Jesus. Tem um preço, mas nós dizemos que nós queremos pagar esse preço, porque não há projeto melhor do que estar do teu lado. Então, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas faz isso, Deus, para todos aqueles que estão ouvindo. E põe esse desejo, que é um desejo que tem que vir do Espírito Santo. E esse desejo expresso dizendo: mais perto quero estar de Ti. Senhor Deus, que o Senhor faça essa obra e nos fortaleça como Igreja de Cristo. Nos fortaleça, Deus, como os Seus discípulos. Porque nós queremos, nessa geração, nesse nosso mundo tão carente de Deus, sermos referência daquilo que Jesus é capaz de fazer, salvando e trazendo vida plena e em abundância. Senhor Deus, nos limpa, nos perdoa, mas nós queremos viver pertinho do Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus renove dia a dia esse desejo profundo e verdadeiro no seu coração. Deus abençoe.